Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Então, olá a todos, mais uma semana aqui convosco. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Esta semana nós trazemos mais um grande convidado. Ele é Tiago Filipe Pinho Batista, mas certamente que o reconhecem mais como Filipe Cale. Tem 30 anos, é cantor, compositor, letrista, produtor musical e, não menos importante, arquiteto. Antes de mais, seja bem-vindo, como é que estás?
Olá, olá, bom dia, boa tarde, não sei que horas, a hora que a pessoa estiver a ouvir, em casa, no carro, em qualquer sítio. Está tudo bem comigo e com vocês?
Ah, obrigada.
Bem, obrigada por perguntar.
Olha, assim para darmos início à nossa conversa, porquê Filipe Cale? Como é que surgiu este nome artístico, deduzimos nós?
Sim, Filipe Cale surgiu, eu sou Tiago Filipe, mas o Cale foi aqui esta adaptação, porque eu lembro-me, eu estudei em Silves 3 anos, fui para aí em já há muito tempo, estou a brincar, foi já, em 2016, foi por aí, e estudei em Silves esses 3 anos e conheci a artista chamada Maria Cale, que na altura vivia lá. E gostei muito da obra dela e o nome ficou, entretanto depois a Maria acabou por falecer, mas aquele apelido sempre me ficou assim no ouvido, achava graça o apelido, e depois quando foi uma altura de eu assumir um bocadinho este projeto um bocadinho mais a sério, acho que a conjunção fazia sentido e então ficou logo Filipe Cale e toda a persona que surgiu depois de volta desse nome, foi muito simples.
Acho que fica no ouvido. Por acaso, acho que fica
bom.
E destaca-se.
Isso é bom.
Neste caso, estás ligado à música desde muito novo e o teu primeiro instrumento musical foi um piano.
Sim.
Como é que surgiu a música na tua vida? Tiveste influência de alguém?
A música, eu sinto que a música... Tive a influência da minha irmã, sem dúvida, que foi assim aquele... Porque a minha irmã também cantava e gostava muito de música e estava sempre a dançar. Mas eu sinto muito que a música depois acabou por se tornar mais séria um bocadinho por necessidade, foi sempre uma forma de escape para eu poder compor as minhas músicas e para eu poder também fazer por as minhas ideias, porque eu tinha muitas ideias e precisava de as pôr em algum sítio, e então daí que comecei a ter interesse de tocar piano, não propriamente para ser um bom pianista, porque nem hoje sou, nem sei se algum dia serei, mas mais pela questão de ser uma forma de eu poder, através com o piano, a ajuda do piano, poder mostrar as minhas ideias e compor. E desde essa idade até hoje que não mudou muito, apenas fui mudando se calhar alguma experiência e mais experiência de vida, não só, mas também experiência a tocar, etc, por aí.
Olha, e com 4 anos, porque escolher um instrumento musical tão complexo como o piano? Eu, por exemplo, com 4 anos, se calhar escolheria uma flauta, não sei.
Eu acabo por ser também do acaso, porque a minha irmã, quando eu nasci, a minha irmã estava a aprender a tocar piano e nós tínhamos o piano de parede lá em casa. Depois a minha irmã acabou por desistir e o piano lá ficou. E então foi mesmo porque ele estava na sala e porque não tínhamos outros instrumentos. Se calhar se tivesse, por acaso não tinha guitarra lá, se tivéssemos uma guitarra, se calhar hoje tocava guitarra, mas na altura... deu muito mais para o piano porque era aquele ambiente que estava pronto, é ali na sala, está sempre ali, é sempre só levantar a tampinha e ir lá tocar e acho que foi esse namoro que fui tendo com o piano.
Em 2006 nós fizemos assim uma pesquisa altamente focada, escreveste o tema Só Quero Um Mundo Melhor e levaste esse tema ao Festival da Canção Júnior. Sendo que tinhas apenas 15 anos nessa altura, como é que foi a primeira experiência televisiva?
Foi caótica. Não, estou a brincar. Foi divertido, foi um bocado assustador, porque com 15 anos ainda era muito iludido com aquela coisa, ai meu Deus, a televisão. E também a televisão na altura era diferente do que é hoje, né? E então ainda tinha aquela coisa, ai meu Deus, e vou cantar na RTP, e isto é o Festival Júnior, ainda por cima era o primeiro, acho que era o primeiro ou o segundo que havia. Não, acho que era o primeiro Júnior que existia, e também não sabia, não tinha visto em outros anos, não conhecia muito o que é que seria, o que é que vinha dali, então estava um bocadinho assustado. Mas depois a experiência foi muito boa, foi lá que eu conheci o Gustavo Almeida, que ainda hoje trabalhamos juntos. Fui lá que conheci também Fernando Martins, Alexandra Valentim, malta que ainda hoje, ainda por exemplo na altura do Festival da Canção, ainda estive com eles, e isso é giro. Acabámos quase por crescer, mas depois a experiência foi divertida, gostei muito. Ainda me lembro que eu na altura, não, eu tenho miopia, e eu na altura não tinha lentes de contacto, e lembro-me de passar a performance toda sem ver ninguém. É uma coisa muito boa, só por não poder ter óculos. Não poder, eu não queria óculos, mas não via ninguém, o que era bom para eu cantar, é como se estivesse a cantar no vazio. Mas tirando isso, foi a parte mais estranha. Pá, acho que foi muito fixe, gostei muito.
Olha, e nós fomos ouvir a canção, obviamente, não é? E tu há um certo que dizes: eu só quero um mundo melhor, um mundo onde haja paz e amor. Para uma criança de 15 anos, e sendo que há muitas que pronto, não têm esta noção completa de guerras e outras situações, como é que tu pensaste na altura sobre o mundo, sobre toda a crueldade que conseguias ver nas notícias? Porque sabemos que te baseaste muito na questão das notícias para escreveres esta música.
Sim, foi muito por aí, foi muito por, na altura, era a altura da guerra do Iraque, e havia aquelas coisas todas que se passavam, e a história do Bush e mais não sei o quê, e então, não sei, a ideia de pessoas matarem outras pessoas era algo tão estranho para mim naquela altura, assim, como a ideia do não respeito pelo outro. Pá, era um miúdo que sentia muito isso, apesar de eu felizmente, acho que fui de um sortudo por nunca ter sofrido bullying, porque também se calhar sempre fui um bocadinho mais isolado, estava sempre assim um bocadinho mais nas nuvens a pensar naquilo, nisto, então acabava por nunca passava muito cartão, e então depois do festival, desse júnior, acabava por sempre, portanto é o diferentão, é o que canta, é o cantor, é o diferentão, então era visto sempre assim como uma pessoa diferente, fora do baralho. E isso se calhar a mim ajudou-me, porque, se calhar até fui vítima de bullying e eu nem me recordo, porque eu se calhar tinha aqui uma bolha protetora ou algo, mas de facto isso, a ideia de fazer mal a outra pessoa ou de maltratar outra pessoa, tinha-me confusão na altura, e eu pensei, opa, se calhar vou falar, quero ser interventivo, um miúdo de 15 anos a tentar ser interventivo. Uhum. Que é uma coisa engraçada de ver hoje, se eu for ouvir a música é engraçado.
Precisamente era mesmo sobre essa questão, nós quando somos crianças, e felizmente quando somos adultos também continuamos, mas quando somos crianças somos muito, muito, muito sonhadores. Para ti, qual era o impacto que a tua canção poderia ter naquele momento e no mundo?
Para mim era mesmo esta questão, eu via muito isto como uma atitude, era mais, eu não tinha, para mim não fazia sentido nenhum ir para um festival e cantar ai o amor e não sei o quê. Eu acho que fazia mais sentido para mim, enquanto criança que vê o mundo, o que está a passar, é a visão, é um poema de uma criança, do que propriamente estar a falar de relações e de amor e não sei o quê.
Porque já há poucas músicas dessas, não é?
Sim, mesmo. E eu acho que nem tinha, sequer com 15 anos, não pensava muito nisso, nem tinha esse tipo de pensamentos, de relações, eu via muito isso. Eu, com 15 anos, quero cantar, quero compor, quero fazer as minhas músicas e quero sair de Chaves na altura, porque eu queria ir para Lisboa para tirar um curso e para ser músico. Então era isso que eu tinha na cabeça na altura, e abriu-se esta janela e eu pensei, não, tenho que aproveitar esta janela também para ser um bocadinho, para fazer um bocadinho, tentar. Ficou no plano de tentar fazer alguma diferença, a tentar dizer algo mais sério, digamos. Pronto, e foi o que saiu na altura.
Aí, uns anos mais tarde, mudaste para Lisboa, depois de teres concluído o secundário em artes visuais, como disseste, estiveste em Silves, para fazeres um mestrado integrado em arquitetura no ISCTE.
Sempre Exatamente.
Já era tão presente na tua vida, onde é que surgiu a arquitetura?
A arquitetura, para já, surge um bocadinho por influência do meu pai, porque o meu pai sempre trabalhou na área da construção civil, ele teve uma empresa durante muitos anos, durante toda a minha infância ele teve a empresa, e houve essa ligação. Mas depois também há a parte mais estética, que eu gosto muito de, mesmo hoje, enquanto artista, eu quando componho um tema, imagino sempre a imagem do tema, nem que não seja vídeo, mas, ou um quadro do tema, ou tem que ter sempre uma representação gráfica, digamos. E hoje eu também trabalho nessas áreas mais de visuais, porque fazia para mim todo sentido essa ligação. Então a arquitetura foi aquela área, primeiro foi um bocadinho por ser a área mais abrangente, aquela que podia tocar em mais conteúdos, não é? E tanto que depois a minha tese até foi sobre música e arquitetura, onde é que estas duas disciplinas se cruzam, e eu próprio fiquei surpreendido por de facto serem tão próximas, serem disciplinas distintas, mas tão amigas uma da outra, digamos. E então pronto, acabei por ir para a arquitetura nesse sentido. Eu hoje já não exerço arquitetura, porque de facto, para mim, aquela parte mais burocrática, mais de obra, de construção, para mim não deixou de fazer sentido, porque eu gostava era da parte criativa, gostava de ter ideias, mesmo quando estava no curso, gostava de ter aquela ideia de pensar, então como é que as pessoas entram, e é quase como se fosse um teatro, imaginar como é que as pessoas faziam o percurso e como é que elas viviam o espaço. Agora, tornou-se depois chato, tirei o curso e depois a arquitetura tornou-se aborrecida e decidi ir por outros caminhos, e agora trabalho mais na área de design e de imagem e da comunicação, e para mim faz todo sentido, porque é aquilo que eu faço desde miúdo, é tentar comunicar.
Para além de teres começado a tirar a licenciatura, em 2009 recebeste um prémio e foste vencedor na categoria Letra do concurso Grande C, que foi composto em parceria com o time dos Chutes e Pontapés.
É verdade.
Podes-nos explicar-nos em que consistia este concurso? Nós ficámos bastante curiosos.
Era um concurso, por acaso acho que já não existe, isso é um achado, esse concurso foi muito giro, porque foi a revista Fórum. Eu acho que eu vi o anúncio do concurso pela revista Fórum, mas já não sei quem é que criava este concurso. Mas era um concurso para as escolas, que tinha várias iniciativas, tanto letra como música, também havia escrita, tinha umas quantas coisas. E eu, na altura, escrevi uma letra com o instrumental que existia, e a minha letra acabou por ser selecionada. Sabia lá eu que a música tinha sido feita pelo Tim. Então foi uma sensação gira. Os prémios foram ali no Pavilhão Atlântico, na altura, Pavilhão Atlântico, na Sala Tejo, e foi interessante para mim, o que já acho que fui lá, conheci o Jimba e conheci o Tose Brito. Para mim foi tipo, what? Ok. Na altura, tipo, eu tinha acabado de chegar em Lisboa, porque acho que foi na altura em que eu vim mesmo para Lisboa a estudar. E fiquei tipo, ah, que fixe, tipo, são aqueles ídolos que nós vemos sempre e que depois, olha, que engraçado, eles escolheram, etc., a música. E depois foi a sensação de ver o Tim a cantar a minha letra e a minha música, que foi incrível. Tipo, ele fez uma performance, tocou música com guitarra e a cantar aquilo que eu tinha dito. E eu, olha, que giro. E acho que são coisas indescritíveis, que acho que não sei se toda a gente percebe, mas para mim é tipo, ele está a dizer coisas que eu escrevi, e isso é a cantar, a interpretar coisas que eu escrevi, e isso é incrível.
Há coisas que não conseguimos transcrever para palavras, por assim dizer.
É mesmo.
Sim, é mesmo, é isso, é muito como ele estava a dizer aquilo que eu tinha escrito e como ele lhe dava sentido àquilo que eu estava a escrever, e eu pensei assim, olha, ele entendeu-me, entre aspas, e isso é bom quando somos entendidos no meio deste ruído todo e deste caos todo que vivemos hoje, das redes sociais e disto e daquilo. É tão bom ao final do dia podermos ser entendidos.
Verdade, é mesmo.
Agora fui um bocado dito.
Sabemos também que participaste no Fator X da SIC. Depois de lançares o teu primeiro single da apresentação Kind of Funny, a grande questão que nós pomos é: o que é que te levou a ir para este programa?
Esse foi uma coisa um bocado acidental, não foi? Eu estava no curso e estava-me a sentir super aborrecido e decidi.
Ao menos
Estava-me a
é
sentir
honesto,
super.
estava aborrecido.
Estava aborrecido no curso, já não podia com aquilo. E então decidi assim: mãe, pai, vou perder um ano num programa de televisão, o que é que achas? E então literalmente foi o que aconteceu, não é? Não, mas eu decidi, epá, o Fator X nunca tinha existido, também era aquela coisa de novidade. E depois pensei, epá, Sónia Tavares no júri, epá, Paulo Junqueiro, Paulo Ventura, eram nomes assim, tipo, ok, são nomes que são importantes na indústria musical. E eu, como nunca tinha tido assim uma experiência num programa daqueles, e como era novo, eu pensei assim, olha, bora. E eu fui naquela de, olha, vou até onde der, digamos. Cheguei lá, cantei, fiz uma escolha de temas completamente absurda, que ainda hoje estou a pensar como é que eu fui cantar Elton John e Fantasma da Ópera, sendo que nem sou muito grande fã, gosto de musicais, mas fazer musicais não me vejo a fazer musicais. Mas pronto, gosto muito de Elton John, mas acho que também era ali uma coisa um bocado fora do baralho. Mas pronto, foi o que foi e segui. E depois a produção escolheu-me para fazer parte do grupo Yelland, onde estivemos lá, aquilo durou para aí 3 meses, foi até o final do ano 2013, e foi uma experiência incrível, principalmente, tudo menos o último dia, porque eu fiz a passagem de ano da SIC em 2013 e estava com uma gripe danada, e tinha que estar com uma gripe pesada, tipo com quase 38, 39 graus, a fazer playback numa passagem de ano, e foi, e literalmente foi assim a experiência que tive, mas não, mas foi muito interessante, principalmente lidar com a questão de gestão de, não só de gestão de ansiedade, mas também gestão de outras pessoas, porque se esperava muito, esperava-se muito, íamos cantar, esperávamos, íamos ensaiar, esperávamos, e a nossa vida era só aquilo, e então isso para mim foi uma boa lição. Se voltava, não, nunca, jamais. Já chega, está bom, acho que já chegou. Mas foi um salto positivo.
Há muita gente que diz que não se deve voltar ao lugar onde já fomos felizes.
Sim, sim, sim. Se bem que eu confesso que ali a parte final, eu recordo-me que o resto da minha grupeta na altura, eram uns 5, os Yellen, eles estavam, ficaram super tristes por saírem. E eu pensei assim, ah, finalmente, porque eu honestamente, porque aquelas eram semanas muito chatas, que era, começavas a tua semana à terça e depois ias para o hotel e era estúdio, etc, etc, aquela vida tipo muito americanizada, que nós em Portugal não temos, mas pronto, tipo terça-feira começávamos, ensaios quarta, quinta, sexta, e depois era de terça a domingo, sendo que o sábado e o domingo era passado o dia todo em estúdio, e o domingo era num direto, que era o caos, porque nós estávamos a ganhar a altura à Casa dos Segredos, então era aquela pressão toda, e pronto, depois tinhas ali a segunda-feira que ficavas de ressaca, e que tinhas que lavar a roupa toda, terça-feira tinhas de fazer a mala e tinhas de andar.
Pronto, era assim. E pronto.
E era assim, foi assim durante meses. E eu, chegou uma altura que eu já era tão cansativo que eu pensei, não, já chega.
Essas são então as partes menos boas de participar num programa televisivo?
Sim, 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 sim. É muito a... É tudo que não tem a ver com música, no fundo. Aquilo não tinha nada a ver com música. Isso é a parte mais prática. Se bem que havia malta que não estava no hotel, ia só lá ao fim de semana e saia, não sei. Mas como miúdos, eles queriam-nos lá sempre, porque aquilo era depois uns 3 ou 4 grupos e era sempre aquilo para eles controlarem, claro, temos logística, é mais prático, mas era cansativo, era muito cansativo. Para mim e para eles também, para a equipa de produção, para eles, aquilo é um... Eu admiro muito a malta que trabalha em produção, que eles dormem o quê? 3 horas por... É muito complicado mesmo.
E qual é que era a parte boa, então, destes programas?
A parte boa era mesmo cantar, era ensaiar, porque eu gostava muito do meu grupo, eu gostava muito do grupo que nós tínhamos, era um grupo, ainda éramos 5, e gostava muito desta parte de fazer os arranjos das músicas, de planear como é que nós iríamos fazer o processo de estar no palco, a ideia, etc. E depois também trabalhar com o Paulo Ventura e com o resto da equipa a tentar escrever, desenhar aqui uma ideia do que é que seria a performance e trabalhar para isso. Isso é a parte gira. Depois a parte menos, pronto, é tudo o resto. No fundo.
Olha, deixa-me só fazer uma piada barra pergunta. Foste com lentes de contacto? Para o fator X.
Ai, aí já tinha lentes de contacto, era uma maravilha. Eu acho que lembro-me na altura que tive um problema num olho porque eu andava com uma lente de contacto trocada com a outra, mas acho que isso foi.
Ai.
Não foi tão grave. Conseguia ver as pessoas já, e foi. E isso era muito bom. Já conseguia ver as pessoas.
Ou não, porque lá está, não ver podia dar mais confiança.
Mas também.
Não. Digo eu, isso estou a dizer eu no meu caso.
Mas é mais a ilusão, temos que ver as coisas, senão. Sim.
Pois também é verdade, também é verdade. Depois que começava os olhos, começava a ver bem, ah não, afinal está mesmo aqui muita gente.
Sim, tive uma vez ou duas que eu pensei assim, e se eu agora
Tirar a lente.
Estar em direto, isso também me aconteceu, no festival não me aconteceu tanto, mas a cena do direto, assim, na televisão, é mais aquela coisa do... Então, e agora, se eu fugisse do palco, eu virava um meme, não é? Alguém, não sei, gozava comigo a dizer, olha aquele gajo que fugiu, tipo, aqueles miúdos da escola, quando, tipo, fazerem, tipo... pouco da pessoa, e eu senti isso, eu estava, porque estar a trabalhar, estar num palco com um grupo é muito diferente do que estar sozinho, para mim, porque eu sozinho, tipo, eu sou uma falha, estraguei tudo, etc, mas estar com mais três pessoas, quatro pessoas que têm expectativas, e se calhar eram expectativas mais altas que as minhas, eu fico com aquela coisa da responsabilidade do género, se eu faço porcaria, toda a gente faz porcaria. Isso é mais complicado de gerir.
O certo é que, neste caso, o programa acabou no ano de 2014, acabaste por fazer passagem de ano,
é,
e depois acabou.
Com gripe.
E nesse mesmo ano,
nunca mais esquece.
Nunca mais. Acho que foi assim a última gripe que eu tive a sério. Felizmente, já passaram algum tempo. Já passou algum tempo, mas sim, com uma valente gripe.
Foi. Depois, em 2014, acabas por editar o teu primeiro trabalho a solo, o teu primeiro EP. Porquê que optaste por uma carreira a solo e não pela continuação de um projeto em grupo?
Pois, aquele grupo em si, era, especificamente, era muito complicado em termos de logística. Nós tínhamos tido uma proposta, que depois acabou por ser declinada, de uma editora, para fazermos um trabalho discográfico. Só que, logisticamente, e de facto com razão, é muito complicado, porque... Paulo Sousa é de Coimbra, havia a Raquel, era de... Ai, onde é que é aquela porra? Estamos sempre a esquecer do nome. Pronto, era, malta era toda de longe uns dos outros. Epá, e era muito complicado para ensaiar, para gravar, para fazer coisas. Ainda tentámos depois fazer alguns, começarmos por alguns covers, etc. Só que era muito complicado em termos de logística. E depois eu também nunca tive muita intenção de estar num outro grupo, porque eu tenho muito esta ideia de compositor mais isolado, e como bicho do mato que sou, para mim faz muito mais sentido trabalhar sozinho. Mas foi por isso que depois nós acabámos por não seguir. Tive alguma pena na altura, mas faz parte.
E quais é que foram as maiores dificuldades depois, neste caso? Ou seja, deixaste estar associado, porque na altura o programa teve bastante mediatismo, mas deixaste estar associado a uma banda, quais é que foram as maiores dificuldades para te lançares a solo?
Eu nessa altura fiz assim um EP um bocadinho mais alternativo, porque eu acho que era muito aquela coisa de... Eu tinha muito receio que me vissem só como uma coisa, e eu próprio também tenho esse receio ainda hoje. E então eu fiz assim um EP um bocadinho fora, alternativo, assim, com uma orquestração assim mais pesada, assim, não tão pop, apesar de ser sempre pop, mas ir assim buscar outras referências um bocadinho mais alternativas. E acho que isso também me ajudou um bocadinho. Depois também fiz uma turnê pelo país com o Gustavo Almeida na altura. Andámos um pouco pelo país todo a tocar em sítios assim mais pequenos, mas foi muito bom. E acho que isso foi aquilo que me ajudou, tipo, não, vou por lados diferentes, e sem dúvida depois é tal coisa, a vontade de escrever está lá, e a vontade de contar as minhas histórias continuou sempre a existir, e foi isso que me levou depois também a continuar aquilo que ainda faço hoje.
Ainda bem. O certo é que foste então acabando por consolidar a tua carreira a nível individual, ao lançares vários singles e temas, entre os quais o tema Sonhador. Uhum. Agora, a nossa pergunta é: quais são as tuas inspirações para escreveres as tuas músicas?
Isso é interessante, porque é uma pergunta complicada de dizer, de responder, porque de facto hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Mas acho que sem dúvida, aquilo que mais me... Que, aquilo que costuma ser o mais habitual é a análise, a autoanálise e a análise do que me rodeia. É tipo, um bocadinho uma reflexão. Por exemplo, o Sonhador é um bocadinho esta questão de eu quanto pessoa, como é que eu sou enquanto pessoa, e enquanto forma de estar, não só... com as outras pessoas, relações, não é? Mas também com a vida. E depois há as outras, as músicas vão sendo assim um bocadinho sobre essa reflexão. Acho que já não tenho. Tive ali uma fase onde eu escrevia, se calhar, mais sobre a questão do amor e sobre a afetividade, mas por acaso não é algo que eu faça muito. apesar de gostar de escrever, porque eu acho que é sempre bom colocarmos afeto nas canções, eu gosto de ser um bocadinho mais refletivo. Reflexivo? Refletivo? Ai, agora não sei.
Então o que nós podemos concluir daqui é que, evidentemente, tu quando escreves estás a analisar não só tu, mas também o exterior, e isso está assente nas tuas fases de vida? Ou seja, escreves uma canção numa fase de vida que é totalmente diferente a uma outra canção estando noutra fase de vida?
Sim, isso para mim tem muito como exercício, porque há algo que está naquela música que teve a ver com a altura em que eu estava a fazer. Só que depois há toda aquela parte da escrita que ou seja, não é 100% aquela, 100% aquilo que escrevo, é aquilo que eu estou a sentir naquele momento, porque nós temos depois o desafio, como dizia o Fernando Pessoa, que é poeta tão fingidor que finge completamente, como é que é?
A dor.
Que chega a fingir que é a dor que deveras sente, porque de facto é isso. Porque a partir do momento em que eu estou, ai, estou a sentir isto, mas espera, agora vou escrever sobre isto. Isto há um pensamento sobre aquilo que eu sinto. Nunca escrevemos o que sentimos na realidade, escrevemos aquilo que queremos retratar sobre o que sentimos no passado, digamos. E acaba por ser um bocadinho assim. Se calhar são coisas mais próximas na altura, mas depois também há aquele jogo de rimas e jogo de sinónimos que acabam por existir, e a língua portuguesa é muito boa nisso, na forma como usamos as palavras e como as aliterações e todas essas figuras de estilo que fomos obrigados a aprender no 12º ano em português, que já não sei nenhuma.
Tem que se desliga.
mas sem dúvida que faz parte também, não só a inspiração, mas também a parte mais de construtiva.
E com todas estas inspirações para juntar ao teu currículo, decidiste que em 2019 era a altura para voltares ao Festival da Canção, agora um bocadinho mais crescido, não é? E com lentes de contacto, esperamos nós.
Sempre com lentes de contacto.
Levaste a música hoje, composta e interpretada sempre por ti. Quais é que são as maiores diferenças, para além daquelas que são óbvias, mas quais são as maiores diferenças em ti, entre a criança que pisou o palco pela primeira vez e agora para o Filipe que faz da música a sua vida?
Para já, a maturidade acho que é a primeira, né? Aquele clichê de dizer tipo, ah sim, eu era mais maduro, era mais... já sou incrivelmente maduro, tenho 60 anos no corpo de uma pessoa de 27, que tinha na altura, mentira. Mas acho que nota-se a diferença mais na forma como escrevemos e como compomos. Mas depois, é engraçado que eu fui ao festival e levei outra vez uma música interventiva. Não, ou seja, não levei uma música... eu acho que tá, a minha cena é ir aos festivais da canção e nunca cantar músicas afetivas. É tudo interventivo.
Obrigada. Pronto. Nós agradecemos.
E então a forma... A primeira era sobre esta questão do mundo, né? E a segunda é uma questão de igualdade, né? Que acaba por ser também um bocadinho a outra, né? A igualdade, o mundo melhor, esta questão de igualdade. Mas as maiores diferenças foram sem dúvida essas. Estar mais velho, estar mais, sei lá, mais consciente daquilo que eu quero fazer e ter uma outra tranquilidade também interior, talvez, acho eu. Acima de tudo, acho que foi daquelas vezes que eu pisei o palco com pouca ansiedade e pouco receio daquilo que eu estava a fazer, porque sentia mesmo tipo que estava empowering, estava tipo, bora lá e vamos fazer e vai acontecer e vou, sei lá, e depois eu acho que exagerei um bocadinho, que foi o que aconteceu. Estava tão empoderado que acabei por ser tipo over, mas pronto. Acho que também fez parte. Mas antes disso, eu sentia-me, estava completamente confiante do género. Eu vou partir isto tudo, no bom sentido.
Claro. Mas é ótimo quando nos sentimos assim.
Sim. Foi tipo uma libertação. Aquilo para mim parecia um... Aquilo pagou-me meses de terapia, que foi ótimo.
O resto, olha...
também quero, oh meu Deus.
Em setembro as candidaturas estão abertas.
Olha, pronto.
Ai... Pois, se calhar é melhor não, afinal.
E neste caso, porquê que decidiste que querias candidatar-te ao Festival da Canção?
Foi muito por acaso, assim como foi na primeira, não. Quando foi no Júnior foi mais pensado, já tinha, pera, vou levar isto, o que é que eu vou escrever para isto, para enviar, etc. Mas no Festival da Canção foi muito por acaso. Porque foi, eu pensei assim, eu já tinha a música feita, eu já tinha o tema hoje feito e estava agenciado e tudo, e na altura já tínhamos planeado em lançar a música em fevereiro, que coincidiu na altura do Festival da Canção. Só que o que é que se lembrou do Filipe? Lembrou-se de, olha, vou mandar isto, não é? Então mandei, assim, sem qualquer. É que foi literalmente, mandei naquela, tipo, olha, já está. E
Pronto.
quando me ligaram a dizer que fiquei, eu foi completamente ao acaso. Completamente ao acaso. E foi de uma forma engraçada, porque foi a Noémia da Antena 1, que eu gosto muito dela, a Noémia Gonçalves. Beijinho para ela, se ela tiver a ouvir. Se não tiver a ouvir, um beijinho para ela também, lá chegará. Ela do género vira-se assim: Filipe, já sabes da novidade? Não, já te contaram a novidade. E eu, hã? E ela, esquece, não disse nada. Deus, tipo, eu fiquei tipo, o quê? Depois liga-me o Nuno Galopim a dizer: ah, ficaste no Festival da Canção. E eu tipo, ah, já sei, não é? Já quase me contou. Então, foi, tipo... mas sim, foi giro, porque eu não conhecia ninguém desse do universo do festival. Porque a Noémia faz parte da Antena 1, não tem nada a ver, mas depois foi super bom, porque eu tinha a música e eu pensava, pá, esta música, se eu conseguisse levar esta música ao festival, era giro. Nunca tive aquela coisa de, ah, Eurovisão, e mais não sei o quê, porque acho que isso para mim é um sonho
Claro.
muito longe, e depois lá está, depois também é como é que eu lidaria com isso depois? Como é que eu lidaria a estar num palco a cantar para a Europa, que é uma coisa... Aquela ideia de, se eu fujo no palco, gozam comigo, imaginam que era isso, se eu fujo num palco e numa Eurovisão, o que é que será que
Épico,
a Europa...
era épico.
Era épico.
Mesmo.
O que é bom, se tu fazes uma coisa tipo polémica num bom sentido, também ficas conhecido. Pior é sempre o mau sentido.
Às vezes fica mais pelo mau sentido.
Pois, era muito tipo,
Fica durante muito mais tempo.
aquele foi ali, nem soube cantar, nem soube fazer nada.
Ao menos não atiram tomates. Já é bom.
Sim, sim, sim,
Já
sim,
é
sim. É como
bom.
aquela cena de
Sim.
filme.
Yeah.
E também para o desperdício alimentar, não é? Que é
Exato.
uma chatice.
Verdade. Também é verdade.
Mas sim, há que lidar sempre com essas situações que também se vai aprendendo a lidar. Mas sim, nunca foi com esse objetivo, mandei, fui selecionado e depois adorei, adorei. Já tinha outro tipo de maturidade também, e depois foi ótimo conhecer outros artistas, porque eu era o outsider dali, porque aquilo. A malta que estava lá era toda convidada, os Dama, o Conan, era a malta que tinha sido toda convidada, não é? Os Dalva, os Calema, e eu tipo lá no meio, tipo, olá, sou eu, ninguém sabe quem eu sou, né?
É
Ok.
ótimo, é ótimo.
Foi tipo,
É
adeus,
bom,
bye-bye.
vais com menos e vais com menos um peso nos ombros.
Sim, vou com menos um peso, mas também há aquele peso da concorrência, não é bem concorrência, mas aquela coisa do, pois, eu sou tipo aquele gajo que está tipo de fora. E então, porque eu de facto de concorrência nunca senti, porque também não, lá está, não fazia, não era importante, o importante era estar no palco, fazer aquilo que eu fiz, e aconteceu, e acho que isso foi o mais fixe, digamos. E depois o resto, adorei conhecer as pessoas, a equipa, conhecer a malta toda que faz parte daquela equipa, que está à frente, a que está atrás. Isso sim, ninguém tira. E acho que é uma experiência que eu gostaria de repetir, porque eu acho que não temos muitas oportunidades dessas no nosso país, né? De poder pegar tipo em artistas e ouçam o que este gajo está a fazer, ou esta gaja, whatever, este nome é horrível, mas pronto. Ouçam o que estas pessoas estão a dizer, não é? Sem ser ir a um programa cantar covers, dizendo, olha, devia haver um programa destes talent shows onde os artistas tinham que fazer, quem fosse lá participar, tinha que fazer um tema original por semana. Isso é que era giro. Tipo, tinham uma semana para fazer um tema original e no final da semana apresentavam-no.
Sim,
Isso
fica a ideia.
é que era, olha, vou fazer patente e vou ficar rico com esta.
Está
Vou ficar rico.
a dica. A dica está aí em cima da mesa, quem quiser.
Vou falar com a Cristina Ferreira para fazer com este.
Pode ser que sim, pode ser que sim. Se calhar era melhor.
Sim. Mas sim.
Olha, e recentemente também lançaste o teu disco Acorda.
Também
Para quem não
interventivo.
ouviu, também nunca esquecendo a palavra interventivo.
Intervenção.
É sempre importante, vocês recordam. O que é que nós podemos esperar deste disco?
Bom, este disco é sem dúvida mais do que intervenção, acho eu. É um disco de identidade, que fala sobre identidade. O Acorda, que eu pus o A entre parênteses, tem tanto de a tal intervenção do tipo acorda, acorda para a vida, acorda, tipo como mas também aquela corda do eu, de se calhar ter um bocadinho acordado artisticamente e de perceber muito mais o meu caminho, onde é que eu quero ir e o que tipo de o que eu quero fazer, digamos. E por aí tem mais esse sentido. E o corda sem o A tem a ver muito com esta ideia do passado, que é um dos temas que fazem parte deste disco, que se chama A Corda, que é o nome do disco, que tem muito aquela ideia do dar corda à vida, que dei corda à vida. E então é muito esta ideia do corda como crescimento e o acorda de ter acordado, digamos, e isto fala tudo sobre identidade.
E quem ainda não ouviu, só a favor de ouvir.
Foi uma ideia muito fixe para título de disco.
Por acaso foi?
Acho que sim.
Está original.
Obrigado.
É sempre bom elogiar, não é? Claro. Quando temos razões para isso. Então, e para alguém que tem o sonho de compor e lançar-se numa carreira na música, quais é que são os conselhos que tu darias a essa pessoa?
Para mim o conselho principal é perceberem aquilo que querem dizer, aquilo que têm a dizer enquanto pessoas, né, enquanto artistas, e depois trabalharem bastante na composição e na escrita, terem sempre este... Eu acho que é um bocadinho uma forma de estar também. Acho que é uma forma de tu próprio estares na vida e de pegares nas coisas para se calhar ou fugir ou completar alguma coisa que faz parte da tua vida. Mas acima de tudo, eu acho que é procurar o que têm para dizer.
Uhum. Olha, e para terminar, já estamos mesmo a acabar a nossa conversa. Nós temos a nossa frase super clichê, não sei se já conheces, portanto, como é que defines Filipe Keilo numa só palavra?
É difícil. Sonhador.
Sonhador, ótimo.
Foi fácil. Ele foi o convidado mais fácil desta pergunta.
Eu tenho...
Nem pensou, não,
eu pensei nisto muitas vezes em casa, eu penso assim, ai, quando fizeram uma entrevista e disserem o que dizem os seus olhos, ou o que, numa só palavra, eu penso
também há aquela do respostas. Onde é que te vês, também há aquela do onde é que te vês daqui a 5 anos, também.
Ah, sim, essa é mais difícil, por acaso, onde é que eu...
A ser a nova Cristina Ferreira.
Ah, sim, não tenho, admiro muito, mas não tenho esse calibre.
Basta num programa a compor, aposto.
Olha, isso era giro.
A ser o apresentador?
Se eu estiver a compor e a criar, se eu tiver o meu computadorzinho, o meu piano e os meus sintetizadores, a minha tralha, e se eu tiver as minhas coisinhas para fazer, se eu estiver mais ou menos bem, já estou satisfeito. Não sou muito exigente.
Bem, e acabamos por fechar com a palavra sonhador. Queremos agradecer muito, Filipe. Esperamos que tenhas gostado.
Obrigado, eu gostei muito.
Desejamos-te a maior sorte deste mundo, muito obrigado. Sucesso. Trata dessa patente para esse concurso, pareceu-me bastante interessante.
Isso, acho que era giro, era giro.
E por favor, usa sempre lentes de contacto.
Também.
Sim, por acaso, eu agora neste momento estou com lentes de contacto, por isso.
Ótimo. Para quem nos ouve, para a semana há mais um episódio, fiquem connosco e fiquem com o Rádio Autónoma.
Beijinho, obrigado.
Triângulo com Quatro Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.